Hoje, quinta-feira, 21 de março de 2019, e hoje é lembrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para falar a respeito do assunto, estamos recebendo aqui na programação da Rádio CBN a Andréia Santos, que é pedagoga, a Cristiane Wengen, que é psicóloga, e também a Cristina Breyer-El, que é fisioterapeuta. Elas fazem parte do quadro de profissionais da APAE aqui de Unana Vitória, que vão falar para a gente a respeito dessa data tão importante e dessas pessoas que são tão especiais. Andréia, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de atender o convite aqui da Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo. Nós é que agradecemos, né, poder sempre contar com vocês nessas datas tão especiais para todos nós. Então, nós vamos começar falando na questão, né, por que a gente comemora no dia 21 de março o Dia Internacional da Síndrome de Down? Então, é um dia que é destinado, que o principal objetivo é conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas que têm a Síndrome de Down. E nesse ano foi implantado um tema. Então, eles colocaram como tema, não deixe ninguém para trás. Né? Eles usaram esse tema, que é o tema do Dia Internacional da Síndrome de Down de 2019. Para que todas as pessoas que têm a Síndrome de Down, elas possam ter oportunidades de viver as suas vidas plenas, serem incluídas, né, com condições igualitárias, como qualquer todas as outras pessoas. Se nós formos ver a questão da incidência, que nós tínhamos comentado com você, a questão da estatística, né? Então, no Brasil, em cada 600 nascimentos ocorre o caso da trissomia do 21. Uhum. Né? Já nos Estados Unidos, já é para cada um 691, né? Uhum. Que podem ter a questão da síndrome de Down. Então, o que seria essa trissomia do 21? Então, quando está sendo gerado, já lá na concepção, né? Então, nós possuímos pares de 46 cromossomos, né? Que eles são divididos em 23 pares. Por alguma razão que a gente, né, desconhece, pode ocorrer um erro no começo do desenvolvimento embrionário, que é criado um cromossomo extra que fica ligado a esse par 21. Então, o que resulta são células de 47 cromossomos. Então, é isso que causa a síndrome de Down, né? Então, ela acontece de uma maneira ou de outra, mas não muda as características de quem nasce. Sim.
E ele pode ser percebido, a criança, não é? Ela pode ser percebido que vai ter a síndrome de Down. Em que período da gestação? A mãe tem a notícia? Em que período?
Por isso que é muito importante a questão de você fazer o pré-natal. Uhum. Né? Então, a Cristina vai falar um pouquinho a respeito agora dos exames que podem ser feitos durante a gestação. Existem alguns exames que podem ser feitos. Inclusive, depois do nascimento, tem o cariótipo, que o cariótipo é o último exame que vai dizer para você se a criança tem ou não a síndrome de Down.
Cristina, então, bom dia, primeiramente. Bom dia, obrigado pela gentileza de participar da nossa programação. Tá. Pode especificar para a gente nessa questão dos exames, né, para a mãe poder detectar se o filho terá ou não a síndrome de Down.
Os exames de... Bom dia. Os exames, normalmente, cabe aos médicos solicitar, dependendo do pré-natal, né, uhum. Vamos dizer, da importância do médico visualizar que precisa fazer alguns exames mais específicos, né? Então, normalmente, é feito os exames de ultrassom nos fetos que dão alguns sinais físicos. Por exemplo, o quinto dedo da mão... e os braços menores, o pescoço e o nariz mais curtos, né, que normalmente acontece, né, que é feito na 12ª semana de gestação, e também uma medida de translucência nucal, que é uma prega na região por trás da cabeça, cujo tamanho excessivo pode indicar algum problema. Tá? Uhum. E quando o médico desconfia de mais alguma coisa, ele solicita exames mais detalhados. Aí cabe ao critério do médico e risco que ele acha ou não necessário. Né? Então, ele vai analisar o sangue da grávida, ele vai ver depois, posteriormente, ele faz o cariótipo, né? E para a contagem dos cromossomos que ocorre. É lógico que existem mais exames, mais específicos, né? Mas que cabe ao médico seguir eles até o final da gestação, até na hora do parto, né? Quando nasce uma criança com algumas características específicas, típicas, de olhos amendoados, com uma caída de pálpebra mais acentuada, né? Uma prega única na palma da mão, né? Tá? A língua que tende a ficar fora da boca, são características, né? Língua protusa, que a gente chama, uma hipotonia, uma flacidez muscular, geralmente é global, né? Em alguma, em duas, essas duas últimas características podem interferir no desenvolvimento dessa criança, que são controladas pelos profissionais a quem são encaminhados. Normalmente, eles solicitam a presença já de profissionais na hora do parto, que seria o pediatra, que seria o neonatal, né, dependendo do caso, um cardiologista, né, e os fonoaudiólogos e os fisioterapeutas que já têm um trabalho conjunto num hospital. Um hospital maior geralmente tem isso, ou mesmo o nosso hospital da nossa região já comporta e já tem esses profissionais que podem dar uma orientação boa já na hora que a criança nasce, né? Como para uma questão de responsabilidade já do próprio hospital, né? Para com essa família daí, no caso. Né?
Cristiane, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio CBN. Como que é o trabalho com a família, né, com a criança, né, o jovem que tem a síndrome de Down e a família? Como que vocês desenvolvem esse trabalho com eles lá na PAI aqui de Nanda Vitória?
Bom dia. Em primeiro lugar, né, quando se a criança é pequena, a gente recebe os pais e nós realizamos uma entrevista de anamnese. Nessa entrevista, a gente já pode esclarecer e acolher os pais, né? Retirar os mitos, aqueles que tem que a criança vai ser... Bem aqueles mitos, aqueles cheios de preconceito, né? Que a criança vai ser inválida, que não vai conseguir fazer nada sozinha, que não vai aprender. A gente esclarece isso. E com isso já diminui a ansiedade dos pais, né? E eles conseguem transformar esses sentimentos em força, em disponibilidade para ajudar, para procurar os mentores, para ajudar na estimulação da criança. Fazemos algumas orientações, né? Já que a participação da família é fundamental para isso. É o primeiro núcleo social da criança, então é ali que a criança vai se sentir amada, respeitada, acolhida. E a partir daí vai conseguir se desenvolver social e emocionalmente, né? E a partir disso também tem a estimulação cognitiva, feita pelos pais, né? De uma maneira natural, às vezes seguindo a orientação dos profissionais e às vezes naturalmente.
E a importância, né, que os pais tenham essa consciência de ter o acompanhamento dos filhos, porque são pessoas especiais, mas que não têm nenhum tipo de limite, né? Tem vários casos aí de supermercados, estabelecimentos comerciais, que pessoas portadoras da síndrome de Down que têm uma atuação até melhor do que outras pessoas, né? Então, são grandes casos, estão excluídas da sociedade de todas as formas, né?
Cada pessoa é diferente da outra. Todas têm suas limitações e suas capacidades. Não tem como saber exatamente até onde uma pessoa pode chegar. Com a síndrome da Down também não. Tudo depende da estimulação, das vivências, da maneira como ela é tratada, das experiências que tem. A experiência com os outros, com outras crianças, com outros familiares, outros adultos, é fundamental para isso, né? Não dá para saber. Mas conforme a estimulação, as pessoas podem desenvolver muito o pessoal. Podem trabalhar, podem ser autônomas. Né, tem vários casos.
Pode ter família. Né?
Exatamente.
Tem vários casos que a pessoa supera todas as dificuldades. Né? Tem casos de atores, tem casos de cantores, atletas com síndrome de Down.
É ter uma vida normal, né?
Ter uma vida normal com autonomia.
É o objetivo da nossa escola, né, André? É fazer com que as nossas crianças se tornem crianças que estejam na sociedade de uma maneira normal e que sejam aceitas. Né?
Gostaria de saber de vocês, a questão do preconceito. A nossa sociedade, ela evoluiu nesse aspecto, vem conseguindo compreender que as pessoas com síndrome de Down também podem ter essa participação efetiva na sociedade. Vocês conseguiram perceber, nossa sociedade avançou nesse aspecto?
Melhorou bem. Melhorou bastante.
Mas ainda existe o preconceito. Precisa de esclarecimento também, né? Ainda, mas melhorou bastante. Evoluímos muito.
Pode falar,
né? André.
É que assim, né, Ricardo, a gente sempre tem o preconceito com aquilo que a gente não conhece. Então, a partir do momento que você conhece, não somente uma criança com síndrome de Down, por isso que a gente aproveita aqui para convidar para a nossa escola, o trabalho que desenvolvemos é uma escola. Dentro da APAE existe uma escola onde os alunos são trabalhados na questão de conteúdos, como qualquer outros alunos que frequentam outras escolas. Mas ainda a gente esbarra na questão do preconceito, ainda existe. Ele existe, né? Ele é visível nos lugares onde a gente vai, às vezes com os nossos alunos, mas trabalhamos isso com eles para que eles aprendam a superar e aprendam até a se defender, porque eles têm que se defender de alguma maneira, né? Uhum. E como a Cristiane falou, não existe uma receita pronta para a gente trabalhar com a criança com síndrome de Down.
Não é uma
receita de bolo. Uhum. Mas o mais importante é você estar ativo, você estar presente na vida da criança. Por exemplo, quando os nossos alunos, eles frequentam com a gente e frequentam o que a gente chama de ensino comum. É muito importante a participação dos professores e dos pais. Nós temos essa ligação. A gente tem uma parceria bem boa com a Secretaria Municipal de Educação nessa questão dos alunos que são, como a Cristiane falou, da questão da estimulação precoce. Eles são pequenos, eles frequentam o CEMEIS e frequentam a nossa escola também. Então, a gente faz reuniões, leva a nossa equipe de profissional. Se eles têm alguma dúvida, a gente sempre dá esse amparo. Eles dá para ver a evolução que eles têm, porque eles são parceiros. Os nossos alunos conseguem essa evolução e elas mesmas repassam para a gente nessas reuniões. Então, é muito importante esse trabalho em que todos estejam envolvidos, né? Não adianta nós fazermos o nosso trabalho na escola, se é a outra escola que ele frequenta, ou se é a sociedade, o mercado que ele frequenta, não conhece o que ele tem. Então, a gente fica mais fácil de lidar com aquilo que a gente conhece. Então, tem que desmistificar essa questão do preconceito.
E essa questão do trabalho efetivo, né, na questão de saúde, efetivamente, e da família? Ele é de acordo com o aluno? Tem um período de evolução? É de acordo com o aluno?
É de acordo com o aluno. Que cada aluno é um aluno. Uhum. Um é diferente do outro. Um tem características, tem limitações. Todos são diferentes, todos vêm de um meio diferente, todos têm famílias diferentes, todos têm história diferente. Então, a gente tem que trabalhar com eles, com esse diferente, mas que eles sejam incluídos de uma maneira como crianças normais e se sintam bem numa sociedade, né? E possam ter os mesmos direitos e valores e tudo no contexto geral.
Então, é uma data para ser comemorada, no dia de hoje, né? Para poder reforçar essa importância das pessoas terem o conhecimento do que é a síndrome de Down e deixar o preconceito de lado, né, André?
Divulgar, né? O importante é a gente divulgar. Na verdade, deveria ser todos os dias, né? A gente deveria estar falando mais das deficiências, acho que ter mais espaço na rádio para que a gente possa conversar mais sobre isso. Até agora, dia 2 de abril, vem a questão do dia da conscientização do autismo, né? Que também é bem importante. Hoje em dia a gente vê muito crianças com autismo. Mas são várias datas que devem ser lembradas e a gente agradece a oportunidade e sempre que puder estamos à disposição.
Tá certo, 10:52, já antecipo já o convite para o dia 2, quem sabe vocês retornarem para poder abordar também essa questão do autismo. Uhum. Obrigado pela gentileza de vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom?
Tá bom, obrigada.
Então falamos a respeito do Dia Internacional da Síndrome de Down daqui a pouquinho no site da CBN Vale do Iguaçu, a entrevista na íntegra para você.